Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o clínico geral Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, sobre a gripe A, ou H1N1. Doutor Luiz Henrique, nós estamos falando de 48 horas, quer dizer, de certa forma, como o prazo, vamos dizer assim, de infecção mais grave é curto, isso, a tendência é todo mundo correr para os hospitais, né?
Verdade.
Então, como fazer nesse caso?
Por isso que é muito importante, Humberto, que o atendimento ele seja o mais descentralizado possível. É importante que os médicos estejam disponíveis em diversos pontos, em diversos locais, que não seja concentrado num local só. Para assim, mais pessoas podem ser vistas e uma vez que seja diagnosticada a doença, elas poderem ter acesso à medicação. Isso é uma coisa que fez muita diferença em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, onde o atendimento é descentralizado e as pessoas realmente elas têm acesso. Ninguém defende, de forma alguma, o uso indiscriminado do oseltamivir. Pelo contrário. Aí, agora, por que não está disponível nas farmácias, onde, para comprar, precisasse de uma receita? Como tem receita de medicamento controlado? Por que não? Agora, é importante, é isso, é que a medicação ela esteja disponível nas primeiras horas. Não quer dizer que vai tratar todos os casos, mas que pode evitar muitas complicações, isso é com certeza. Isso não sou eu que estou falando, isso é o que está na literatura e é o que tem sido empregado em muitos países.
Doutor Luiz Henrique, agora vacina. Muita gente fala assim, poxa vida, me vacinei, mas aí esse vírus é outro, essa vacina não serve para nada, perdi meu tempo. É verdade isso?
Não. O que acontece é que a vacina ela é sempre feita com o vírus que é mais circulante no momento, né? Na hora que chega no final do ano, ele sempre vem o que escapou da vacinação ali, daquele vírus que era mais frequente, para preparar uma vacina para o próximo ano. Então, o vírus sazonal, que é o que estava em circulação até a chegada do H1N1, a vacina ela era preparada para combater esse vírus. Hoje, a gente precisa realmente da vacina para o H1N1, que ainda não está disponível. Estão trabalhando para que surja logo. Mas, possivelmente, o que a gente chama, né, da segunda fase, que é a chegada do hemisfério norte, com a possibilidade de aumento de casos, vai surgir antes da vacina. Então, por isso a preocupação hoje dos americanos, dos canadenses, de quem vive no hemisfério norte, e nossa também, de se preparar para o que pode vir na segunda fase dela, que deve começar a partir do outubro, novembro. Não é uma questão de dizer, vamos todo mundo entrar em pânico, não há razão para pânico, mas há razão para prevenção, para precaução, vigilância, essa vigilância tem que ser eterna. Não é achar que porque diminuiu um pouco o número de casos, ou então todo mundo relaxa, não é assim. Mesmo porque, Humberto, hoje em dia com avião, qualquer pessoa em menos de 24 horas, ela sai de um hemisfério e vai para o outro. E como ela pode apresentar os sintomas da doença dias depois de ter chegado, ela pode desembarcar com nenhum aspecto de doente e depois ela vai apresentar.
Pois é, e esse prazo de a pessoa continuar, vamos dizer assim, colocando esse vírus para fora no ambiente?
Esse prazo começa um dia antes dos sintomas e pode ir até 7 dias depois. Na criança, isso pode ser mais prolongado ainda, pode chegar até 14 dias.
Ah, é? Por quê?
Porque eu não saberia te explicar exatamente como que funciona essa questão da transmissão da criança, por que fica mais tempo. Mas é uma coisa que se constata.
Mas esse vírus está trazendo algumas novidades, né? Estava lembrando o caso das grávidas também, né?
Mas você sabe que nas pandemias, de um modo geral, acontece uma diferença das epidemias. Na epidemia, as pessoas mais atingidas normalmente são as crianças e os idosos. Nas pandemias, costuma-se atingir muito, com muita frequência, os adultos jovens. Quando se teve a gripe espanhola, foi uma coisa que foi muito observada, porque ela atingiu principalmente soldados, né? A gripe espanhola recebe o nome de espanhola, mas na verdade ela é americana, que ela surgiu nos Estados Unidos, né?
Exato.
Mas ela, na verdade, ela atingiu muito adulto jovem. Então, não é de se estranhar que esteja tendo uma predileção por adultos jovens pelo fato de estarmos numa pandemia. Até porque, quando você anuncia que está chegando uma pandemia, a tendência da gente é de proteger quem? Os mais vulneráveis, seriam as crianças e os idosos.
É
possível que os idosos ainda tenham um mecanismo de defesa com base na memória genética de outras vacinações, de outras epidemias e tal, possa ser que isso ajude. Mas a gente ainda conhece muito pouco também do vírus novo, né? Tem gente que fala, o H1N1 não é o mesmo da epidemia espanhola? Como o H1N1, sim, mas ele sofreu mutações.
Ele compartilha, né?
Isso.
A genética dele com os hospedeiros, né?
Isso,
vai mudando,
exatamente,
né?
Isso.
Dr. Luiz Henrique, agora tem uma outra questão. Por exemplo, é o vírus que causa, vamos dizer, essa pneumonia que mata as pessoas, ou ela abre caminho para que haja uma infecção bacteriana?
A pneumonia, ela é uma complicação da gripe. Mas a gente tem dois tipos de pneumonia. A gente tem a pneumonia viral e tem a pneumonia bacteriana. Uhum. Então, pode acontecer de abrir um quadro com a gripe e ser uma complicação, um quadro bacteriano, da pneumonia bacteriana, e até fazer sepsis e tal, e acabar evoluindo mal. Mas a gente tem um quadro de gripe e pneumonia viral. E tem alguns casos que têm sido descritos onde a pessoa está sendo infectada diretamente para o pulmão. São casos mais graves. Por isso que a vigilância é importante. E por isso que é importante também, Humberto, que as pessoas não se automediquem, não tentem fazer diagnóstico sozinho, nem com base no que viram ou que ouviram. É uma coisa que outro dia me perguntaram. Quando que eu devo procurar o hospital? Se você não está se sentindo bem, se você está com um quadro de febre, se você está sentindo mal-estar geral no teu corpo, independente de gripe ou não, você não procuraria um médico?
Sim. É verdade.
Né?
É.
Então, você deve procurar um médico para que ele possa avaliar. Não precisa ser pronto-socorro, pode ser um médico de confiança, pode ser num posto de saúde, até porque tem muitos lugares que nem tem um serviço de emergência tão acessível assim.
É verdade.
Né? Mas a gente não pode deixar de procurar, porque se deixar a coisa evoluir para procurar depois, pode ser que o quadro já esteja mais avançado. E a gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com as comunidades indígenas.
Que estão isoladas.
Isoladas.
E, doutor Luiz Henrique, aí tem gente que fala assim, olha, eu não percebi que estava tão grave porque começou assim, como um resfriado, e aí virou gripe.
Um resfriado não vira gripe. Não é? Ou é resfriado ou ele é gripe. Né? Uhum. É diferente. Uma coisa, como diz o outro, uma coisa, outra coisa, outra coisa. São duas doenças diferentes. Né? Uma coisa, no resfriado a gente tem o rinovírus, tem outras possibilidades, que não é a mesma coisa do que o vírus H1N1.
Quer dizer, o resfriado também não imuniza para
a gripe. Não imuniza,
gripe.
E nem a gente sabe, com certeza, tem muita gente falando, se eu pegar a gripe, eu não vou pegar novamente porque eu já tive. A gente não tem essa certeza. Por incrível que pareça, não sei se sabia, mas tem alguns locais que tem gente promovendo encontros para falar, vamos trazer alguém que esteja infectado para ver se a gente consegue imunização. Isso é um absurdo, né? Uma coisa de cultura popular que não faz o menor sentido.
Parecem aquelas doenças infantis quando não existia vacina.
É verdade.
Que alguém pegava catapora,
chamava
todo mundo aqui.
Rubéola.
Para pegar todo mundo de uma vez.
Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Agora, os quadros são diferentes. O resfriado, normalmente, ele é mais arrastado, predomina muita coriza, não tem aquela coisa do mal-estar geral, não tem costuma ter, às vezes, febre alta. A gripe é diferente, mas para fazer o diagnóstico, precisa do médico.
Doutor Luiz Henrique, outra panaceia é a máscara. Quando é que a gente deve usar a máscara? Deve usar essa máscara?
Tem três indicações para a máscara. Uma é quando você está com sintomas, você está tossindo, está espirrando, então você coloca a máscara para evitar que esse espirro e a tosse atinjam outras pessoas.
Em alguns países isso já é até cultural, né?
É cultural, exatamente. Que é para você não contaminar ninguém. A outra situação é do profissional de saúde, do médico que está examinando o paciente suspeito, para ele não se contaminar. Porque a gente pede, né, para o paciente abrir a boca e tal, e ele pode contaminar. E é uma máscara diferente que a gente usa. A terceira situação seria aquela pessoa que está cuidando do paciente já sabidamente doente. Então, para poder ter uma proteção maior. Porque você imagina o seguinte, as pessoas usando na rua, de um modo geral, a máscara, que você vai respirando o tempo inteiro na máscara, aquilo vai criando uma camada, vai umidificando a máscara. Algumas não são não de dupla face. Então, se alguém tossir em cima, ainda aumenta o risco de você ter uma infecção. Né? E não vai adiantar de nada. Né? Então, agora, ela é eficaz para esses outros casos que eu falei.
Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Luiz Henrique
Arcrives,
que é diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, é clínico geral e membro da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas e que conversou conosco sobre o avanço desse conhecimento sobre o H1N1. Muito obrigado, Dr. Luiz Henrique. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordirisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.